Então, a filosofia clínica ela é muito rica em neologismos, o que causa uma série de problemas. O neologismo é muito utilizado em filosofia, na filosofia alemã. Nos outros lugares também, mas em menor escala, e aqui no Brasil, a utilização do neologismo na nossa filosofia e, sobretudo, na filosofia clínica, causa uma série de questões. É natural. Então, discurso diz respeito a discurso completo, ou seja, uma vivência completa, ou uma vivência que não se cumpriu conforme os endereços existenciais de início, meio, fim. Isso é discurso completo, isso é discurso incompleto. Na historicidade, nós acompanhamos se uma determinada vivência da pessoa é completa ou é incompleta. E se isso tem significados e representações que merecem atenção na clínica, ou se é um fator menor entre tantos outros mais urgentes. Bem, nessa primeira revisão sobre discurso completo e incompleto, já esbarramos com uma questão. Como caracterizar, por exemplo, um discurso incompleto? Por exemplo, uma pessoa entra na faculdade. No segundo ano, abandona a faculdade. Vai fazer medicina, segundo ano, abandonou o curso. Isso é um discurso completo ou é um discurso incompleto? Uma pessoa casou. Aí está muito feliz no casamento, o casamento vai muito bem, a pessoa está feliz. Terceiro ano de casamento, divórcio. E o casamento é um discurso completo ou um discurso incompleto? Quem define o que é isso? A pessoa? Não. Seria um solipsismo se disséssemos tudo que a pessoa pensa e acha é o que se passa. Não é? O sujeito está embriagado e você diz, você está em condições de dirigir, ele diz perfeitamente. E vai se esborrachar com o automóvel. Quer dizer, não é a pessoa que é o testemunho historiográfico dela dentro dos contextos. É isso que vai caracterizar. Pois também não é o filósofo. Ainda assim, nós temos várias questões. Nesse caso que eu citei, do casamento e da faculdade. A pessoa pode ter abandonado no segundo ano a faculdade diante de um discurso completo. Quando, para caracterizarmos a completude ou a incompletude, precisamos saber essa vivência que a pessoa está fazendo. Qual é a representação aproximada da completude ou da incompletude? Por exemplo, por vezes ela entrou no curso de medicina para saciar uma curiosidade em torno de aspectos da fisiologia, da neuroanatomia e outros elementos assim. Ué, cumpriu isso, não tem por que continuar, discurso completo. No entanto, quem vê de fora, sem contexto, sem observar, vai dizer, oh, discurso incompleto. O casamento, a mesma coisa. Por vezes a pessoa casou para ter uma experiência do que significa ter uma família. Casou no terceiro ano com dois filhos, infelizmente para essas crianças. Muitas vezes é assim, outras vezes não. Esse pai e essa mãe resolve pelo divórcio. Já teve cumprida a ideia, a experiência do que é a família. Por isso ela entrou no casamento. A questão é que muitos não sabem, do ponto de vista do que nós denominamos consciência, o que isso está acontecendo. Então a pessoa casa, você pergunta, você está casando para sempre, para toda a vida? Ela diz, ah, sim, e ela não sabe que ela está cumprindo um elemento de discursos internos completos e incompletos. Por vezes, o que a pessoa afirma, a historicidade nega. E o contrário também ocorre. Então, é com calma que caracterizamos discursos completos, discursos incompletos. Isso é o básico. Isso é o que os nossos colegas estudiosos de filosofia clínica, pedagogos, teólogos, médicos, filósofos que fazem filosofia clínica, estudam nos centros de formação como um elemento básico, né? Os professores colocam na pedra, escrevem, tudo é isso. Agora nós vamos ver os elementos avançados. E vamos ver esses elementos avançados em várias etapas de complexidade, de aprofundamento, diante desses fatores, tá bem? Bom, primeiro vamos fazer um elemento retroativo. Vamos lá para a Idade Média. A Idade Média tem características maravilhosas. Tivemos muitos estudiosos da Idade Média. Um que é muito familiar aos estudantes de filosofia clínica, que é Umberto Eco. Vimos várias obras, né, sobre a Idade Média. Fizemos vários estudos em Eco e outros contemporâneos sobre a Idade Média, em oficinas, em workshops, e vimos como funcionava, como provavelmente, né, foi um exercício de aproximação, sentia, pensava e vivia o homem medieval. Quando eu digo homem medieval, vamos datar isso, ainda que essa datação seja cheia de problemas, entre o século IV e V até mais ou menos o século XV. Este homem tinha como uma das características muito pronunciadas lidar muito bem, perfeitamente em paz com o que nós chamamos de incompletude, imperfeição, defeitos. Isso, como ele fazia isso? Como ele achava tão natural imperfeições, defeitos, incompletudes que hoje na nossa sociedade, há várias áreas da humanidade hoje que trabalham com muita intensidade para que isso não ocorra, para que não haja uma imperfeição na pele, para que não haja uma imperfeição na alma, para que não haja uma imperfeição no seu automóvel, para que não haja uma imperfeição no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento. Há uma atitude quase antibiótica. Um arranhão parece estragar tudo. Ah, como esse homem medieval, que para nós contemporâneos, e olhando daqui para lá, parece tão menos qualificado para tantas coisas da vida, e isso é um dos erros crassos da nossa época e para muitos. Como ele lidava com isso? Como ele achava tão natural essas coisas e conseguia conviver com isso? É que esse homem, diferente do homem de hoje, de 2025, vejam, estou falando em termos universais. Então há muita perda de conteúdo, principalmente referente às singularidades. O propósito aqui é ilustrar, sabendo que a gente perde muito conteúdo nessa ilustração. Como este homem fazia isso? É que hoje, lembrem, o homem de 2025 tem características muito diferentes, muito diferentes. Aquilo que Sócrates disse, olhe para dentro, o homem de 2025 aprendeu a fazer, só que ele olha para dentro para certos pontos específicos que o mundo de fora mostra e orienta para ele olhar. É um olhar desconfigurado de certos elementos. O homem medieval, ele tinha Deus em primeiro lugar, o firmamento, os aspectos que iam para além dele. Lá sim havia perfeição. No céu, Deus, lá sim, perfeição. Aqui embaixo, no dia a dia, no cotidiano, não. Ele assumia a imperfeição dele com toda tranquilidade, sabia que as colheitas seriam imperfeitas, que os compromissos seriam imperfeitos, que quase tudo isso era para eles muito tranquilamente lidado no mundo medieval. Então nós chegamos ao século XVI, e aí a história dá uma guinada muito forte. É a época do Renascimento. Vocês conhecem bem essa parte, e os pensadores renascentistas e o mundo em expansão aqui para o nosso lado das Américas, para a África, era um mundo completamente distinto. Este mundo que surge com a Renascença, a partir do final, meados 1500, 1600 e dali para nunca mais parou. Este mundo adotou o padrão da racionalidade, tópico 10 da estrutura de pensamento, raciocínio. E o raciocínio entra aqui com sua lógica. Primeiro, lógica aristotélica, que era quase intocada, né? Considerada uma lógica praticamente perfeita, a lógica formal de Aristóteles, que lida com formas e não se preocupa com conteúdos. Pois é a partir daí, e cada vez mais profundamente, que a humanidade tenta olhar e entender as coisas ao seu redor e dentro dela. Esse discurso da lógica é um discurso pontual, é um discurso exato, é um discurso que diz como as coisas estão e são, e aquilo que não é começou a passar por erro, por engano e passível de ajustes. Os filósofos dessa época tiveram muito trabalho. Nossa, mas muito trabalho. Você pega as páginas de Descartes, por exemplo. Nossa, mas que sacrifício para colocar tudo dentro dos quadradinhos, tudo dentro da régua. Não é? Muito, muito difícil. Discurso sobre o método. Ou seja, o Descartes tentando ensinar. Essa obra não foi escrita para filósofos. Essa obra foi escrita para o quitandeiro, para o mercador, para quem, para o homem, para o cidadão do cotidiano que não, que precisava lidar com seus problemas cotidianos. Então, ele usa esses elementos para tentar ajustar esses fatores. Todo o trabalho de homens como Descartes diz respeito exatamente a mostrar para esta nova sociedade, para este novo homem, as réguas, os compassos, a maneira de entender, a maneira de lidar com as coisas. E ele tenta corrigir, mesmo filósofos anteriores e posteriores, que ainda tinham uma forte tradição ligadas ao homem medieval, é o caso de Spinoza, por exemplo, tentaram entrar por esse caminho também. Spinoza, o tratado dele de correção do intelecto, e outros que apostaram no humor, na dubiedade, na dúvida, que é o caso de Voltaire, mas muitos outros filósofos desse período tentam trabalhar agora o problema construído pela racionalidade, que nunca se resolveria, que não se resolve nos nossos dias. E aqui a lista de filósofos é muito extensa, né? Passando inclusive por Kant, Hegel e tantos outros que a academia estuda ainda nos nossos dias. O problema colocado é: com a razão nós vamos acertar esses elementos? A resposta inicial categórica é não, não conseguimos ajustar. Mas conseguimos muitos elementos importantes e muitos problemas que nos levaram a questões às vezes trágicas, que é quando a razão vai se intrometer em áreas para as quais ela não tem o menor aparelhamento para lidar, como nas áreas afetivas, em elementos subjetivos e tantos outros. Há muitos se depararam com esses limites. Coloquei no programa o Teorema de Abel-Ruffini. São duas pessoas que trabalharam a matemática de maneiras diferentes e que fizeram uma contribuição notável. Vamos, simplificar o que esses dois pesquisadores fizeram, mas como eles, há muitos outros que poderia citar ali e outros que já vimos em trabalhos avançados que fizemos. O teorema de Abel-Ruffini vai mostrar algo que faz uma diferenciação enorme. Vamos supor que você acredite piamente que no mundo as coisas podem ser sim exatas. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 2, 2. De vez em quando teremos frações, 2,6, mas sempre nós teremos resultados para as coisas, procurando, nós teremos ajustes, etc. e tal. Tal qual muitos acreditaram no início com o Renascimento e depois, de maneira dúbia, com o Iluminismo, que viria mais tarde. Ah, pois, de repente, surgem matemáticos e dizem para você: olhe, para certas coisas na vida, nós não conseguimos nem montar a equação. Não é desenvolver, não conseguimos nem montar a equação. Você fica: mas como não conseguimos montar? Sempre vou conseguir montar. Eles dizem: mas não do ponto de vista da matemática. Não dá. E mesmo que consiga montar, muitas vezes você vai desenvolver uma equação e ela não terá um resultado. Você não chegará a um resultado, a não ser que você entenda como resultado, algo aproximado. Por exemplo, desenvolve uma equação e o resultado é algo em torno entre 10 e 15. Essa é a resposta. Bem, fatores assim, que surjam com matemáticos como eles, também surgem em outras áreas da humanidade, mostrando que a razão não era suficiente e não conseguiria ajustar pontualmente as coisas. Só que essa batalha recuou demais. No cotidiano, o homem do cotidiano, em vários lugares do mundo, o homem cotidiano assumiu que sim, que razão agora faria as coisas exatas, que nós teríamos condições de ajustar e fazer todos esses elementos desta forma. O que gera uma série de questões. E aqui nós chegamos em um discurso completo, discurso incompleto. O que vem agora é dilemático e é instigante, é desafiador para os nossos dias. Quando falamos em discurso completo e discurso incompleto, parece que estamos falando de duas coisas, não é? Ah, então é um discurso completo aqui, depois tem outro que é incompleto ali, depois um completo lá, etc. Às vezes é assim. Então, uma pessoa pode ter um discurso completo, uma vivência completa, quanto aos seus estudos, sendo que ela colocou que se ela concluísse a graduação, teria aí um discurso completo, mas discurso incompleto quanto a relacionamentos afetivos. Já está no 15º relacionamento e já mirando o 16º. E ela interrompe por interromper, ela se constituiu assim. Isso existe. Então, completo numa área, incompleto noutra área. No entanto, vejam, há complexidades maiores. Por vezes, uma pessoa tem um discurso incompleto dentro de um discurso completo. Vamos ver isso devagar e com bem pontuado. Como pode ser isso? Como uma pessoa pode ter um discurso completo, por exemplo, quanto à faculdade, e dentro deste discurso completo, a incompletude? Discurso completo é: vai fazer a faculdade até o final, se formar, pegou o diploma, discurso completo para ela, para a história dela. Só que isso acarreta dentro dela uma incompletude. Qual é a incompletude que só acarreta? Ela não tem nada a ver com isso. Ela, por ela, nem faria a graduação. Ela precisa fazer a graduação por um elemento familiar, todos são graduados naquela família, e há uma imposição, etc. Ela cede a isso, mas dentro dela não. Ao concluir isso, ela sente por dentro uma grande falta, um vazio, por fazer algo que não tem a ver com ela. Ao mesmo tempo, a mesma vivência gera um discurso completo e dentro dele, por ele existir, a incompletude, gerando às vezes fatores que se pulverizam. Vocês encontram isso na prática, no consultório, em pessoas que conseguiram, depois de muita luta, depois de muito empenho, sacrifício, alcançar um objetivo. E quando alcançam, elas viram e dizem: puxa, mas eu me sinto tão mal, tão vazio, tão fútil. Você pergunta: mas não valeu a pena você se empenhar? Não era o que você queria? A pessoa pode dizer que sim e que não entende o que está se passando. Por vezes, o que está se passando pode ser isto. No entanto, há problemas ainda de outras montas aqui, e muito delicados, que envolvem a nossa existência hoje, 2025. Vamos ver alguns deles. Quando você entra num relacionamento afetivo, seja de familiar, seja de amizade, de outras coisas ou de trabalho, se você está seguindo a tendência que surge desde o Renascimento, provavelmente você persegue ou procura uma completude de satisfação, uma completude de conhecimento, uma completude de vida, de realização. Algo que muitos filósofos pontuaram é uma fantasia e é perigosa. Cuidado. Outros disseram não. Talvez em algumas áreas você consiga isso e vai se realizar, em outras áreas você não vai conseguir nunca porque não existe isso. Ora, como falar, por exemplo, num relacionamento afetivo? A moça vem ao consultório e diz que não está feliz no casamento. Que o casamento, olhem bem ao termo, não a completa. Como se fosse um posto de combustível que você vai lá e diz: complete o tanque, por favor. Não a completa. Que ela não está, atenção à expressão, totalmente realizada. Estamos falando de relacionamentos, de gente? Como pode isso? Totalmente realizado? O que é isso? Como pessoas passaram a acreditar numa coisa dessas? E o que isso custa, aliás? E quem está interessado em que tantos acreditem nessas coisas? Uma família perfeita. E aí, por conta de coisas assim, vários termos agregados de vizinhança começaram a se aproximar do que seja a completude. Então, completude é a perfeição, completude é o reconhecimento inteiro, completude é o amor que preenche toda a pessoa. Tudo isso é completude. Completude é quando não há elementos quebrados, confusionais, difusos. Não, não, não. Tudo isso é incompletude. Deus nos livre dela. E assim, uma parte que talvez em muitos casos seja a maior parte da alma e da existência ficou completamente de fora. E quando surgia, tinha que ser afastada. Fez um tratamento médico. É, mas não fiquei inteiramente bom. Ainda sinto algumas dores. Ainda tenho, puxa, então não foi, não houve uma completude, não é? Ainda há problemas. Ah, tive um grande amor na minha vida, mas não foi perfeito, sofri muito e não sei o quê. Então não foi completo, foi imperfeito, incompleto, imperfeito, fragmentado, não alcançou os objetivos, não chegou lá no item 8, item 6, não. Foi uma nota quebrada, algo entre 3 e 8, e aí não dá para especificar. Considerem, por favor, isso. E considerem o que isso faz com a alma humana. Considerem quando uma pessoa tem uma alma poética, quando uma pessoa tem uma alma livre, quando a pessoa mira as estrelas e não está nem um pouco interessada em contá-las, ou colocá-las dentro de um cercadinho para que produzam mais estrelas. Olhem como fica a alma humana diante disso. É um dilema muito grande para muitas pessoas. Alguns tentam rapidamente migrar para as completudes, como se tivesse um erro na vida delas, como se fosse: ah, não estou completamente feliz no meu casamento, não estou satisfeito, há problemas. Bom, e nós desaprendemos a isso? Nós que criticamos, nós contemporâneos, o homem medieval como atrasado, a idade das trevas, olha, nós colocamos esse apelido, não é? E não foram eles que se colocaram assim. Nós fizemos isso, os contemporâneos, os modernos. Pois bem, e o nosso testemunho qual é? Qual é a aprendizagem que temos neste momento para lidar com a incompletude? Eu não tenho uma perna, me falta uma perna, me falta um braço, eu sou incompleto. É incompleto. Por quê? Sua incompletude diz respeito a isso? A sua completude diz respeito a isso? Simone de Beauvoir, na obra em dois volumes, O Segundo Sexo, o que ela fala? Que nós chegamos a um limite tal, a um extremo tal, que praticamente sufocamos a vida. Muitos filósofos têm nos dito isso, têm trabalhado essa questão. Cuidado, cuidado, estamos levando isso longe demais. Bem, agora vamos a outro importante elemento aqui, ainda mais complexo que esses fatores. O fato de termos desenhado a sociedade e acreditado nisso, em discursos completos, discursos incompletos, fez com que outros elementos passassem, quando isso é forte, quando isso é determinante. Para algumas pessoas, em certas vivências, isso não interessa. Você vai visitar a sua tia, lá na região da Campanha, linda região da Campanha. Chega a Bagé, sua tia está aguando as plantas, diante daquele lago bonito que ela tem na casa dela. E você pergunta para ela: tia, o seu jardim é completo ou incompleto? Ela diz: o que que está vendo com você? Anda estudando muito, é isso? Está começando a soltar parafuso? E ela diz: a senhora considera a vida completa ou incompleta? Ela diz: meu filho, eu vou parar de aguar as plantas, vamos tomar um chá de camomila e vamos conversar na varanda, tá bem? Ou um chimarrão, para você se tranquilizar. O que que está vendo com você? O que estou falando, por favor, olhem para os consultórios, olhem pelo atendimento que vocês prestam para verem o grande agregado de queixas em torno disso. É algo que impressiona, que chama atenção abertamente. A incompletude passou a ser entendida por milhões de pessoas como um defeito, a falta, o não ter, o não poder. Passou a ser por muitos considerados um defeito e agregado à incompletude. Algo que agora, com as novas inteligências artificiais e tudo mais, se não soubermos perguntar e trabalhar com elas, elas poderão ainda intensificar esses sintomas, gerando uma sociedade aí sim, robótica. No sentido pejorativo do termo. Temos vários problemas aqui. E o que vem agora aprofunda esses problemas. Então vamos vagar nessa parte. As perfeições da completude passaram a se deslocar para elementos de transcendência, de imanência, elementos como, por exemplo, Deus. Elementos como o universo, esses elementos, ou algo completamente sem mácula, uma obra que você faz, uma escultura, algo, isso a esses elementos, passamos a conferir em muitos casos o elemento da perfeição, da completude. Bem, a completude, pelos atributos que ela traz, entre eles, se torna em si muitas vezes paradoxal. O encerramento, fechamento, eis a completude, eis o algo completo. Se outros elementos entrarem aqui, podemos ter não mais uma completude. O que fez engessar muitas dessas completudes e passaram a ser desses elementos. Algumas pessoas reproduzem isso em seus cotidianos quando estão em algo, num trabalho que elas consideram completo, satisfatório, que alcançou todos os parâmetros que a pessoa buscava, ok? E então alguns engessam, fossilizam, cristalizam, dogmatizam isso no elemento cotidiano, não se dando mais conta de que ao fazerem isso já destoaram daquele mesmo preceito que elas consideraram completude, e agora isso começa a causar sintoma para todos os lados. Como a pessoa já não pode ver isso, uma vez que assumiu a completude, ela culpabiliza os sintomas como os elementos que tentam atrapalhar esta completude. Então, a pessoa assumiu: bom, isso aqui, essa sociedade nesse momento é perfeita. Aí surgem pessoas que destoam disso, que questionam isso. Ah, o problema está nessas pessoas. O problema está nestes questionamentos, não nessa pequena sociedade perfeita que foi constituída. Acham que eu estou criando metáforas para que não existem no cotidiano? Pois, se vocês pegarem teorias escritas por grandes pensadores, verão que, infelizmente, isso aconteceu não uma vez, mais de uma vez. Com grandes pensadores da humanidade, com isso que hoje nós denominamos esquerda e direita, os precursores apostaram muito nisso, que haveria algo próximo a uma completude, e então tudo que destoava, que fazia críticas e que não era por aí, isso é que passava a ser nocivo, danoso, e isso é que precisava ser corrigido, muito menos a construção, o arcabouço que fizeram. Por que acham que em filosofia clínica nós temos tópico aberto como tópico de matemática simbólica? É um tópico aberto, não tem nada ali. Exatamente para não fechar a estrutura, para admitir isso é uma estrutura aberta. Ela vive, está viva, vai mudar. Tópicos vão morrer, outros vão nascer, outros vão se associar. É uma das primeiras lições que os professores de filosofia clínica passam. Estrutura de pensamento, ela é aberta, não é fechada. Alguns daqueles tópicos ali nem existem em certas pessoas. Em outras existem, mas derivados. Uma associação de busca, raciocínio e epistemologia, por exemplo, são gerando um novo tópico que nem nome tem. E, para além disso, temos o tópico de matemática simbólica, um dos últimos da tábua da estrutura de pensamento, que é aberto para desdobramentos ainda maiores. Seria uma presunção sem fim se há 30 anos eu tivesse escrito aquela estrutura de pensamento dizendo, bom, ela é fechada e o que está aqui é assim, e funciona assim, e será sempre assim, seria indefensável e nos colocaria hoje diante de problemas inconciliáveis. Ou seja, a humanidade, neste momento, é importante que ela aprenda a abrir caminho para a incompletude. Estou bem no meu casamento. E você diz, ah, então ele é perfeito? Não, quem disse isso? O que que você está falando? Está cheio de problemas, cheio de buracos e coisas. Estou muito bem no meu trabalho. Ah, então você é um trabalho perfeito, completo, você se realizou? Não, quem está dizendo isso? Meu trabalho às vezes me cansa, me irrita. Às vezes eu nem quero fazer isso, quero fazer outra coisa. O que que você está falando? Ah, então você é um infeliz? Você precisa trabalhar isso? Por que que eu preciso trabalhar isso? Vejam o quanto liberta o ser humano se ele assumir a incompletude. Não estou pregando aqui o faz tudo, pode-se fazer o que bem entende, de jeito nenhum. Vivemos numa sociedade de homens. Precisamos observar, sim, regras. Nem tudo é nosso e nem tudo podemos. Estamos convivendo de maneira fraterna, de maneira social, um ajudando o outro. É assim que isso funciona. Não tem nada mirabolante nisso. Mas ficou muito apertado respirar com essa maneira de ser. As incompletudes precisam retomar o lugar delas, precisam ter a disposição delas. Algumas pessoas têm pavor a errar, têm pavor a ser criticados, não aguentam a menor crítica, dado que a essa imagem da completude. O espelho tem que ser novo, polido, perfeito. Não nos enganemos com isso. Há indústrias poderosas que têm muito interesse que as coisas continuem assim e elas têm poder para que isso seja dessa forma. No entanto, estas mesmas indústrias ignoram que elas ganhariam e muito mais a humanidade ganharia se abríssemos caminho para as incompletudes, para que elas pudessem, por porosidade, agir em nossas vidas. Nós estaríamos satisfeitos com muito menos. Nós nos sentiríamos maravilhosos com muito menos. Algumas pessoas chegariam a dizer: sou incompleto e, portanto, perfeitamente completo. E alguns hoje não entenderiam nada disso. Num futuro próximo, talvez sim. Há muitos elementos aqui. Elementos muito instigantes. Mas vamos ainda a mais um elemento de complexidade sobre tudo isso que estamos vendo. Não é o maior deles, mas ele é muito delicado e exigente para algumas coisas. Olhem, a sociedade dos homens é compreensível que com a Revolução Industrial, com todos os elementos que nós fizemos nos últimos 500, 600 anos, é natural que nós tivéssemos como um dos endereços uma proximidade maior com isso que se chama completude. Os produtos tinham que sair das fábricas. Não podia ser uma xícara metade pintada. Não poderia haver uma fruta, por exemplo, que vai ser comercializada, que metade dela está estragada. Não poderia haver uma pintura, por exemplo, que foi borrada numa parte. Não é? Isso, os renascentistas chegaram à perfeição com isso. Isso é compreensível para os padrões daquela época e tudo o que estava acontecendo. O que causa estranheza é que elementos como estes rapidamente conseguiram migrar para a maneira como nós nos admitimos em nós mesmos, para como nós nos admitimos em torno da nossa vida. Vocês, muitos aqui, são terapeutas. O que vocês têm acompanhado nos seus consultórios? Pessoas que chegam e dizem que elas são fracassadas, que elas não conseguiram na vida as coisas. Quando você enraiza para saber do que a pessoa está falando, ela está dizendo que ela não concluiu um curso superior. Todos os irmãos têm curso superior. Ela não. Ela não tem casa própria. Todos conseguiram a casa própria. Ela vive de aluguel. Olhem como isso respinga na alma humana. O critério comparativo, pois a perfeição exige isso, contudo que não é perfeito. Se a completude é isso, que não é completo, falta um pedaço, falta uma parte. Quando nós aprofundamos isso, aí esbarramos nos grandes dilemas existenciais, em parte deles. Por exemplo, aquele que tem uma incompletude, falta, não tem, etc., ele vai preencher isso, tentando uma completude, muitas vezes, com elementos que, na verdade, não completam. Então, uma pessoa que se sente incompleta, e ela vai usar isso conforme os termos de vizinhança desse padrão, e dirá que ela sente uma ausência, que ela se sente sozinha, que ela não se sente realizada, que ela se sente frustrada. São os elementos característicos sinônimos da incompletude. Bom, então ela tenta preencher isso. Uns tentam preencher isso com comida. Uns tentam preencher isso com sexo. Uns tentam preencher isso com poder. Uns tentam preencher isso com dinheiro. Uns tentam preencher isso com movimentos acelerados da vida. São extremamente ansiosos. Correm de um lado para o outro como se isso abrandasse esse elemento. Mal sabem que, na maior parte dos casos, isso aprofunda esses dilemas. Não gera a completude que eles estão buscando, que se torna uma falácia, aliás. E, por vezes, essa incompletude, se fosse entendida de outra maneira, ou mesmo preenchida com outros fatores que gerassem uma ideia de completude ou algo semelhante, que fosse plausível, para a pessoa poderia orientar para outros caminhos. Discurso completo, discurso incompleto. Em 2025, é um dos principais problemas da sociedade contemporânea, não apenas do Brasil, em boa parte da sociedade ocidental e agora em boa parte da sociedade oriental. Ultimamente eu tenho lido filósofos chineses, japoneses agora também. E é formidável os diálogos que eles tecem com a nossa cultura. Além, os nossos filósofos, em geral, são especialistas na nossa cultura ocidental. Esses, muitos deles, conhecem perfeitamente a nossa cultura ocidental, tanto que escrevem em inglês, mas conhecem muito mais a própria cultura deles e conseguem fazer uma dialética que muitas vezes falta aqui no Ocidente. E esses filósofos mostram que lá também isso está acontecendo. Japão e em grande parte da China, isso já está acontecendo. Esse dilema que estamos conversando aqui. Temos oportunidade de ajustar isso, e a recomendação é que ajustemos. Se vamos continuar com essas divisões de completude e incompletude, ok, mas em determinadas áreas. Em outras, isso não deve mais ocorrer, sob pena de mutilar, aí sim, gravemente a alma humana. Magoar a alma humana. Precisamos da incompletude, tanto da completude, para poder voar longe. E precisamos, em muitos casos, não ter mais nem incompletude e nem completude, mas outras coisas.